Amém. Graças ao Senhor por todo o bem que nos tem feito. O Senhor só tem nos feito o bem. Em Malaquias tem uma escritura que o Senhor fala ao seu povo, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo, é por isso que vocês não são destruídos. Porque o Senhor não muda de fazer o bem, e o nosso coração obstinado não muda de fazer o mal, mas como o Senhor não muda de fazer o bem, é por isso que nós não somos destruídos. Graças ao Senhor que não muda. A palavra do Senhor diz que se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Nós muitas vezes negamos o caráter que recebemos de Deus. Basta nós estarmos em companhia de alguma pessoa aí no mundo que começamos a, como dizer, molhazar. Basta o canarinho estar junto com um monte de pardais e ele começa a piar como um pardal. Ao invés de oferecer aquele canto maravilhoso, né, de um canarinho, ele começa a piar como o pardal. Não dá para pôr um pardal e um canarinho dentro da mesma gaiola, né? Não dá para eles fazerem companhia, porque a natureza do pardal vai prevalecer. Então, nós fomos feitos para louvor da glória de Deus, né? Existe aqui em Isaías 43, e aqui, creio que se todo jovem souber e assentar isso no seu coração, vai realmente o Senhor fazer grandes coisas com essa juventude. Dizia um irmão, um profeta contemporâneo, mas que já deve ter partido para o Senhor. Ele dizia o seguinte: os jovens têm que ser fortes na palavra, porque, ele dizia assim, a guerra nos últimos dias vai ser entre a Bíblia e o Alcorão. Por quê? Porque essa religião está roubando os corações dos jovens, né? E imagina a juventude do mundo, né? Será que não vai querer ser um muçulmano? Porque também eles podem ter 2 casamentos, 3, enfim. Só o cristianismo, que só tem um, porque ele representa Cristo e a igreja. Porque ele representa Cristo e a igreja. O nosso casamento representa um caráter, e esse caráter é do Senhor Jesus Cristo e sua igreja. Não é assim, creio que nós um pouco reparamos isto, mas se você olha no livro do Apocalipse mesmo, tem duas mulheres, uma que tem muitos maridos e tem uma que só tem um marido, e esta que tem um marido só é a igreja, graças a Deus, né? É a igreja de Cristo. E nós estamos buscando ter esse caráter do nosso marido. É muito difícil alguém entrar no reino de Deus, tentar disfarçar que é a esposa. Não vai conseguir, porque diz a palavra que nas bodas tinha um lá que não estava com a veste nupcial, e o Senhor o tirou de lá. Então, nós temos que ter a nossa veste nupcial para chegar na presença do Senhor. Então, vejamos aí. Não há como realmente chegar naquele dia e tentar disfarçar. Não há como. Ou somos ou não somos, né? A noiva, do Cordeiro. Jesus vai voltar, como Ricardo mencionou aqui, e de fato, existe no capítulo 18 de Lucas também que eles clamavam de dia e de noite, e o Senhor veio em socorro, dizendo, ainda que tardio para com eles, depressa lhes fará justiça. Né? Imagina, como é que se pode conciliar tardio e depressa? Ainda que tardio para com eles, depressa lhes fará justiça. A quem? Aos que clamam a Ele de dia e de noite. Vamos olhar aqui a escritura em Romanos 1, Romanos capítulo 1. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados. Estou com duas Bíblias aqui, porque tem uma que eu estou ainda memorizando ela. A outra a gente já tem uma memória fotográfica, a mais velha e a mais nova. A gente está se adaptando a ela. Mas Romanos capítulo 1. Romanos é o tratado do Evangelho. Se alguém quer saber o que é o Evangelho, leia o livro de Romanos. E se você quer ver todo ali o plano de Deus com pessoas que não recebem o conhecimento de Deus e não se interessam por isso, pode ver o destino deles e pode você ver o destino dos salvos. Você pode ver o trabalho que Jesus fez para que redimisse aqueles que realmente creram nele, a obra que ele fez. Você vai ver no livro de Romanos, por isso que é chamado de o Evangelho. Ele é o Evangelho. Mas, na verdade, o Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Ele é a boa notícia para o teu coração, para o meu e para o de qualquer pessoa. Ele é a boa notícia, porque a palavra Evangelho significa boa notícia. Mas aqui, verso 6 diz aí, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Não podemos ser de dois senhores, só podemos ser de um, de Jesus Cristo. Fomos chamados para ser de Jesus Cristo. E daí, quem são os chamados? Por que Deus o chamou? Se você ler um pouquinho mais adiante, no versículo 7 diz assim, a todos que estáis em Roma, amados de Deus. Chamados são aqueles que são amados. Amados de Deus. Se somos amados do Senhor, somos chamados. Se somos amados, só nos resta nos entregar para esta chamada de ser dele. Amém? Nos entregar completamente, porque fomos amados. O fato de o Senhor nos chamar, fomos amados. Alguém contou assim a chamada de Mateus, coisa interessante, a chamada de Mateus. Ele estava cuidando do dinheiro do governo, estava na alfândega ali, era tipo um funcionário da Receita Federal. Estava ali, cuidando daquela riqueza do seu senhor, dos ganhos do seu senhor, que era César. Estava ali, um coletor de impostos. E alguém descrevendo assim, segundo o relato bíblico, é uma cena interessante que o Senhor Jesus vê Mateus ali ocupado com aquele dinheiro e contando dinheiro e vai mais dinheiro e vai. e calculando e anotando o imposto de cada um, distraidamente com aquilo, sem notar a presença do Senhor Jesus, de repente levanta sua cabeça e fica inerte, porque tem uma pessoa tremenda olhando para ele. E diz: vem, eu te amo, vem. Eu te chamo porque te amo. Venha. E ele diz que largou tudo. Quem será que cuidou daquele dinheiro? Se tivesse muitos ladrões ali, é um perigo. Deve ter algum substituto. Mas Mateus nunca mais voltou atrás. Mateus fez um banquete na sua casa para o Senhor. E veio tudo que é sorte de pecadores no meio daquele banquete. E ali, se os pecadores vêm a nós e Jesus está conosco, aí sim está bom. Mas se os pecadores vêm a nós e nós estamos vazios, cuidado! O Senhor Jesus tem que estar na nossa casa. O cara ficou espantado, né? Um funcionário do banco que foi nosso padrinho de casamento. Naquele tempo a gente estava no comecinho da nossa fé, tinha, né, meses. E eu queria tanto convidá-lo, porque na minha casa, para que ele comesse alguma coisa conosco, porque minha esposa cozinha muito bem, né? Então eu convidei. Ele disse: olha, se não tiver bebida alcoólica lá, cerveja, não vou. Eu falei: que pena, vai ter Coca-Cola, eu garanto. Mas ele foi, não foi? Foi, graças a Deus. Tomou Coca-Cola. Nós sabemos, todos que viemos do mundo, o que representa a bebida alcoólica. Miséria, separação, destruição. A Dionísia teve pai e mãe bêbados, inveterados. A Dionísia chorou por eles. Não conseguiam viver sem bebida alcoólica. Mas quando nós nos convertemos, parece que agora eu sou dono de mim mesmo, eu estou livre. Não. Você pertence a um Senhor que te amou. E agora você não vai servir de tropeço para ninguém. Você vai manter teus olhos naquele que é o teu Senhor e fazer o que Ele faz. Entre os quais sois vós também chamados para ser de Jesus Cristo. Irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você olhar o tabernáculo, ele tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, é pelo qual você é salvo. Eu sou a verdade. Eu quero que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E eu sou a vida. Eu vim a este mundo para que tenham vida e tenham vida com abundância. Amém? Esse é o caminho. Se você vê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi escrita sempre com uma tríade. No final ele diz: ó, quero que Deus de paz vos santifique em todo espírito, alma e corpo. E quando ele começa, você pode conferir aí no capítulo 1 de Tessalonicenses, a primeira carta, O caminho do Senhor é curto. Tem três pontos. Do átrio até o Santo dos Santos. Não é uma distância muito grande. É. Mas o Senhor te salvou para viver no Santo dos Santos com Ele. E você precisa avançar. Ah, mas tem irmãos que não querem avançar. Eles estão perdoados dos pecados. Então, já estou salvo mesmo. Estou aqui, feliz da vida. Mas, irmão, o nível que você alcançar aqui é o que você vai ter lá. Fique sossegado, você vê a distância que você vai ficar do Senhor lá. Então, alguém achou a passagem? Tessalonicenses 1. Aqui ele menciona, no verso 3, lembrando sem cessar, do quê? Da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Quantas se mencionou aí? 3. E você vai ver na carta aos Tessalonicenses isso até o final. Vai ter esses três níveis aí, essas três experiências, cada, assim como o Senhor tomou o tabernáculo como um modelo, Ele aplica isso na nossa vida espiritual. Abre lá em 1 João capítulo 2, vamos ver, 1 João capítulo 2. O verso 12, 1 João 2, 12, aqui diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Esse é o primeiro nível. Filhinhos, o filhinho não pode permanecer nesse nível, porque de repente ele está contente com a salvação e o perdão dos pecados. Quarta-feira nós compartilhamos sobre o perdão, é uma coisa séria. E o segundo nível aí, porque o primeiro nível está relacionado ao perdão dos pecados. E o segundo diz aí no versículo 13, parte B, diz: jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Para ser vencedor, primeiro precisa o perdão. Não é mesmo? Precisa o perdão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que perdoou seus pecados. E o diabo acusando. Então o que eles fizeram? Fizeram como Lutero. O diabo fez uma lista grande dos pecados de Lutero, e falou: é verdade, sou um pecador mesmo, eu cometi tudo isto, mas eu vou terminar a escritura, me dá aqui esse papel. E ele escreveu embaixo assim: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. E o diabo se explodiu e foi embora. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Precisamos ter fé no sangue do Cordeiro. Mas o Senhor quer que nós avancemos e tenhamos uma vida de vencedor. Entre ser perdoado e perdoar, aí trata-se de um avanço. Perdoar como eu fui perdoado, para ser um vencedor. Mas ainda não é só isso, o sangue do Cordeiro, é a palavra do testemunho. Versículo 14 aí, a parte B também: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Não vá lutar com um maligno sem a palavra de Deus estar em ti. Como Jesus ali venceu a tentação no deserto? A palavra. Ah, mas ele era o Filho de Deus, o Verbo vivo, poderia mesmo se defender a si próprio. Não, ele se valeu daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus habitando, o Verbo divino tem que habitar. E daí já vencestes o maligno. Esse é o segundo ponto, o segundo nível de vida espiritual. Ser jovem. É porque venceu o maligno, dependendo da palavra e também do sangue. Mas veja que batalha aí. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. A batalha da nossa carne é esta. Quando nós somos ofendidos, nós guardamos a ofensa e acabamos sendo derrotados. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Sabe, irmãos, eu lembro que o Altair um dia disse assim, a Juvenal falou que aquele que ama vence. É verdade? Vence. Porque ele perdoa. Aqui, 2, 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos. A versão corrigida diz vencidos. Aqui diz sobrepujados por Satanás. Nessa versão ACF, né? Vencidos. Eu creio que Satanás vai perseguir a pessoa que não perdoou, vai perseguir até que ele volte a praticar os pecados que ele já tinha abandonado. No mundo a gente vivia odiando uns aos outros, está lá em Tito. Odiosos, extraviados. Então, a tentação é essa, porque Satanás, sabendo que não há perdão, ele vai começar a fuçar os pecados antigos para tentar derrubar aquela vida e derrotá-la. Por isso, a questão do perdão é importante. Então, temos aí três níveis. Se você olha lá no Apocalipse 17, 14, alguém podia ler? Apocalipse 17, 14. Precisamos avançar. Se alguém achou, pode ler.
Ele era um pouco conselho, do meio do meu celular. É o Senhor que se olha do meio do céu. Você era do meio, então com ele. Chamados do meio do céu.
Vencerão os que estão com ele. Com quem? Com o Cordeiro. Os chamados, eleitos e fiéis. Irmãos, existe o perfil de três reis no Antigo Testamento. Os três foram chamados, mas só um foi fiel. Saul foi chamado e foi eleito, foi ungido, mas não foi fiel, desobedeceu. Salomão foi chamado, ungido, eleito, mas não foi fiel. E quem que foi fiel? Foi chamado, eleito e fiel. Davi. Davi, o único que Deus disse, este é um segundo meu coração. Para ser um homem segundo o coração de Deus, nós precisamos ter o coração de Deus em nós. Quem é o coração de Deus? É a pessoa do Filho de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o coração. Quem ferir a Cristo fere o coração de Deus. Assim como Deus disse que se você ferir o povo eleito de Deus, a igreja amada de Deus, você estará ferindo a menina do seu olho, a menina do olho de Deus. Você ferir a Cristo, está ferindo a menina dos olhos do Senhor, está ferindo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele valorizou a Deus acima de tudo. E quando ele caiu, como amigo de Deus, ele desabou. Desabou. Salomão foi sendo cevado pelo inimigo, foi engordando seu coração foi endurecendo a ponto dele não perceber que Deus já não estava mais com ele. E ele amou tantas mulheres e mulheres, e serviu a ídolos, e dobrou seus joelhos a deuses que não existem. Na verdade, há demônios, não é? E Saul era um homem que amava a honra, ele não conseguiu dar a honra ao Senhor, a ponto de que quando ele pecou, ele disse para Samuel: eu pequei, porém venha e honre-me agora, porque eu estou desonrado diante do povo. Honra-me. Davi nunca foi assim. Quando ele foi perseguido e foi apedrejado por Simei, parece-me que um sacerdote ou alguém deu um conselho para ele: busque a arca para que siga conosco. Ele disse: não, se o Senhor se agradar, ele me levará de volta para que eu veja a arca. Davi não queria carregar a arca para mostrar honra diante de todo mundo. Eu estou aqui sendo tratado por Deus, mas eu quero honra. Não. Saul era um homem diferente, um homem da carne, que buscava a sua honra. E por isso ele não obedeceu o Senhor. Irmãos, temos que ver o seguinte: se você pegar o livro de Hebreus também, você vai ver que vai ter três níveis. Quando você chega lá no capítulo 12, qual é o nível celestial que está ali? Que nível está? Ali aparece o Monte Sião, e o Monte Sião é o lugar do trono do Senhor Jesus, e diz também que nós chegamos a Jesus. Se chegarmos a Sião, chegaremos a Jesus. Irmão, é um avanço maravilhoso. É porque que o Senhor chama nós para estarmos no Santo dos Santos, porque esse é o terceiro nível, para aqueles que são amigos de Deus, para aqueles que realmente querem realmente algo mais de perto com o Senhor. Se você olhar também, Ezequiel 47, quantos níveis tem ali? Vamos ver Ezequiel 47. Esse rio que está ali mostrado, ele não é da Jerusalém natural, ele não é deste mundo. Ele só pode ser celestial, que vem do trono de Deus. Ezequiel 47, ele diz: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Lembra que a casa dá para o oriente, né? E aonde ficava Ai, lá quando Abraão montou sua tenda, a porta da tenda dele ficava para o oriente. Mas a Oriente ficava Ai, uma cidade, que significa um montão de ruínas. Aqui a casa de Deus está com a porta para o Oriente, porque a face da casa dava para o Oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito para da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o Oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam, aonde elas davam? Lá no pé, no tornozelo. Daí, e mediu mais 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. A água subiu. Eu era menino, não podia passar nas águas que davam pelo joelho, senão eu me afogava. Uma criança pode se afogar, mesmo com a água pelos joelhos. E outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. O propósito de Deus aqui é que você chegue em águas profundas. O nosso avanço espiritual, ele tem que ir indo. E mesmo na eternidade, quando nós estivermos perante a face de Deus, o conhecimento não vai ser interrompido. Ele será contínuo. Por essa razão aqui, o Senhor está colocando as medidas mais profundas, mostrando que o conhecimento, ele será contínuo. Voltando lá em 1 João, capítulo 2, a que se relaciona os pais? Verso 14 diz: eu vos escrevi pais porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Conhecimento. Já conheceste aquele que é desde o princípio. É um conhecimento. A madurez é um conhecimento. É uma relação mais profunda com Deus. 1 Coríntios diz que pelo Espírito nós somos levados a conhecer ainda as profundezas de Deus. Pelo Espírito Santo. Nós precisamos de forma prática realmente orar e clamar ao Senhor, desejar que Ele se revele a nós. Ainda as profundezas de Deus. Quando você se aproxima de Deus, então você está em que lugar? Você está no Santo dos Santos, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19. Você nota que no capítulo 5, o Senhor está reclamando pelo Espírito Santo a falta de crescimento espiritual desses irmãos. O capítulo 5, verso 13 e 14 diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E daí, no versículo 1 e 2 diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Veja que quando o Senhor Jesus falou para Marta e Maria, ele disse que ele era a ressurreição. Às vezes nós ficamos só no ensino da ressurreição, acerca da ressurreição. Jesus não disse para ela assim, para Marta: olha, eu já te ensinei sobre a doutrina da ressurreição. Não. Ela sabia disso, mas o Senhor Jesus agora surpreende ela dizendo: eu sou a ressurreição. É a revelação de uma pessoa. A ressurreição é quando nós temos Cristo crescendo em nós. Essa é a ressurreição. Quando eu vou morrendo, Cristo vai ressuscitando. Ele vai crescendo. E daí, quando Cristo vai crescendo, Ele vai nos atraindo para um lugar mais profundo e mais próximo de Deus, que é o lugar santíssimo, uma vida no santíssimo lugar. Agora, Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse santuário é o santíssimo lugar. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, tem muitos irmãos que ignoram essa parte de ser lavado com água. Ah, eu já fui perdoado, eu já fui purificado pelo sangue de Cristo, mas tem muitos vícios na alma, muitos vícios ainda do velho homem que precisa ser lavado. Lavado. E esses vícios se revelam no nosso corpo. Por isso que diz: o corpo lavado com água limpa. A nossa conduta às vezes se expressa na nossa boca, toda a sujeira que tem no nosso coração, toda a maldade do velho homem, daquele homem que já deveria estar sepultado. A conduta às vezes se expressa nos nossos olhos. Quando Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. E essas coisas nós não procuramos nos lavar. Por que aquelas águas profundas que saem do santuário? Se você ficar em águas profundas, vai se cumprir aquilo que Pedro disse: ah, Senhor, o Senhor quer me lavar os pés? Não, lava a cabeça e tudo mais, meu corpo e tudo. Se você for nas águas profundas, você sempre estará limpo, porque você vai realmente ter passado pela lavagem, e agora você vai estar mergulhado, encharcado nessa água pura. Existe um rio puro da água da vida, claro como cristal, que desce do trono de Deus. E esse é só no santíssimo lugar que tem. Tem crente ainda, né? Não sei se aqui tem, mas tem crente ainda que tem aquela loucura: ai, que vontade de jogar um baralho. Aquilo que é da velha natureza ainda se externa na nova natureza. Por exemplo, o modo de vestir-se. Por exemplo, se você contemplar a moda que o mundo está lançando e desejar, pode saber, o velho homem está ali externando o que internamente está lá ainda, precisando de lavagem. A cobiça é algo muito encoberto, que precisamos do rio do Espírito Santo para lavar, para poder viver no lugar santíssimo. Por exemplo, os ministérios precisam ser lavados da vanglória.
O Aniceto que falou um dia para mim, né? Compartilhei a palavra e ele falou assim para mim: você errou essa palavra aqui. Eu mudei a palavra. A palavra estava lá, resplandeceu, as suas vestes ficaram brancas como a luz. E eu usei a palavra assim: resplandeceu como o sol. E ele me pegou depois de eu terminar de sair do púlpito. Vem aqui. Me deu um coro. E eu fiquei envergonhado na frente de todo mundo. Ele me deu um coro. Fiquei ali, mas não envergonhado, não fiquei bravo com ele. Eu fiquei chateado, por que que eu não prestei mais melhor atenção na escritura? E daí ele viu que eu estava chateado, daí ele veio tentar pôr uma bala na minha boca. Ele disse, mas ele falou uma verdade. Olha, o sacerdote no altar, quando ele cortava o sacrifício, a gordura ficava na faca. E essa gordura não pode ficar na faca. Tem que ser limpa. A gordura representa a glória. E no Antigo Testamento, todo o sacrifício, toda a gordura tinha que ser queimada só para o Senhor, no altar. Então, nós não podemos sair do púlpito ou tentar servir a Deus e sair reluzente com aquela gordura no nosso rosto. Não, nós precisamos nos humilhar e ser lavados da soberba, do orgulho. Precisamos que o Senhor de fato venha e ateie fogo na nossa prepotência. E outra, os desejos espúrios que estão por trás, quando nós queremos fazer algum serviço na casa de Deus. Os discípulos queriam estar com Jesus porque tinham um plano bem maravilhoso. Vamos estar com Ele, porque Ele um dia vai sentar no trono de Davi e nós vamos ter nosso lugarzinho lá. Eles não estavam amando o Senhor Jesus coisa nenhuma, eles estavam querendo. E ainda tinha dois que eram mais ainda ferrados. Falaram: Senhor, e como eles não tiveram coragem de falar com o Senhor, eles pediram que, acho que a mãe deles fosse. Pede. Daí ela chega e diz, a mãe dos filhos dos filhos de Zebedeu, né? Senhor, eu quero te fazer um pedido. E diz que ela veio adorando o Senhor, uma adoração falsa, né? Dobrou os joelhos para tentar. Não. Senhor, eu quero te pedir que um dos meus filhos sente a tua esquerda e outra à direita no teu reino. Irmãos, você quer servir porque isso rende glória para você? Rende publicidade? Você vai ver que no dia do Senhor você vai ser envergonhado. Sabe que lá no Santíssimo Lugar, a forma de servir muda tudo. É contemplativa. E Paulo, ele escreve a sua segunda carta, e essa sua segunda carta são fragmentos da sua entrada no Santo dos Santos. Ele foi arrebatado até onde? Até o terceiro céu. Então, em 2 Coríntios, nós temos aí fragmentos, e a carta aos Efésios pode ser também fragmentos dessa entrada. Aqui, 3, verso 18 de 2 Coríntios. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aqui, Paulo está introduzindo um assunto do Santo dos Santos. Onde você vai contemplar a face do Senhor? Onde você contempla a glória do Senhor? É no Santíssimo Lugar. Tinha um véu lá que estava fechando, impedindo o acesso no lugar santíssimo. As pessoas podiam ver o candeeiro de um lado, a mesa dos pães de outro lado, e ver o altar de incenso na frente do véu do Santíssimo Lugar. Eles podiam ver, mas não viam a face de Deus. E aqui Paulo está dizendo, ó, todos nós com o rosto descoberto. Quer dizer, o véu foi rasgado, mas há um grande problema. Existe um véu no nosso coração, porque nós, muitas vezes, estamos contentes no estágio que nós estamos. Ah, eu estou salvo, ah, tudo bem, está tudo legal, eu não quero avançar. Quer avançar e não chega a conhecer o Senhor. E você vê lá o capítulo 12 de 2 Coríntios, mostra isso claramente, que Paulo foi até o terceiro céu e ele diz que foi revelado coisas inefáveis e gloriosas que ao homem não é lícito falar. Isso é um plano de Deus para nós, é um propósito. Então, quando, por exemplo, os irmãos que estão sentados ouvindo a palavra do Senhor, você pode pensar assim, eu não estou servindo o Senhor porque estou sentado? Pois é, Maria estava servindo melhor o Senhor sentada do que fazendo as comidas naquele momento que o Senhor requeria dela estar sentada, servindo o Senhor. Então, há dois serviços diferentes ali. Um é contemplativo e o outro é um ativo, está fazendo comida, só que não era o momento. Ela não podia, Marta não podia continuar aquele caráter por toda a vida. Ela tinha que conciliar. Diz o irmão Campbell Morgan que existe uma palavra ali que a gente não acha nas versões, eu não achei pelo menos. Que há uma palavra ali que diz que também, esse também Maria se assentou aos pés. Quer dizer, por certo, depois de ter feito o seu serviço, sentou e continuou servindo de fato o Senhor, ouvindo a sua palavra. Os anjos que ficam ouvindo o Senhor no céu, se eles não ouvirem, de forma alguma vão servir corretamente. O grande problema daquele que não serve segundo a vontade de Deus é porque ele não tem um ouvido de ouvir. Precisamos chegar mais perto do Senhor, assim como chegamos perto de um amigo para conversar particularmente. Mas olha só, alguém disse que eu vou contemplar o Senhor, mas não de perto. Quem falou isso? Foi Balaão. Capítulo 24 de Números. Mas por que ele não ia contemplar o Senhor de perto? Não tinha interesse? Ele tinha outros interesses. O que Balaão tinha de interesse? Balaão tinha cobiça por riquezas, dinheiro. Tinha pouco interesse, não tinha interesse de se aproximar de Deus. 24 verso 16 diz assim: fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso. Veja, quantos crentes viram o Senhor, a visão do Senhor? Daí diz assim: que cai e se abre os olhos. Verso 17, diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Irmão, agora. É agora, não é para depois. É hoje. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. É hoje que você tem que ver o Senhor. É hoje que você precisa se aproximar de Deus para vê-lo. Mas de que forma? E disse aqui Balaão: contemplá-lo-ei, mas não de perto. Não é a atitude de muitos cristãos que têm pouca sede de Deus e por isso não se aproximam de Deus para vê-lo de perto? Balaão, ele estava negociando, é o que acontece, tem muitos ministérios, lamentavelmente, por aí, que a pregação deles é só na questão material, não falam do Senhor, há pouco interesse nisso. Por quê? Por quê? Os chamados são eleitos se atenderem à chamada. E os eleitos são coroados só se forem fiéis. O que o Senhor falou em Mateus 25? Bom está servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Os fiéis são coroados. Um irmão estava contando uma história que um pastor, ele foi arrebatado diante de Deus e ele chegou lá. Ele era um homem muito piedoso, fiel ao Senhor, cumpriu sua carreira fielmente. Estava cumprindo sua carreira porque ele retornou desse arrebatamento e continuou servindo o Senhor. E diz que vinha, o Senhor enviou pelo anjo para mostrar as obras dele e também pessoas que haviam partido, o Senhor permitiu falarem o quanto realmente ele tinha servido, e aquilo foi, a sua coroa foi sendo incrustada de pedras preciosas, e por fim, aí o Senhor pediu que o anjo colocasse aquela coroa na cabeça dele, só que ele recebeu aquela coroa e continuou chorando. Estava chorando diante da, no terceiro céu, lá na glória, chorando, e o anjo pergunta para ele: por que você está chorando? Ele falou: eu quero ver a Jesus. Então o anjo pega e leva ele na sala do trono, e ele vê Jesus, e diz: é por você que eu estou aqui. Tirou sua coroa e disse: só você é digno. Eu estou aqui porque você fez tudo por mim. E entregou aquela coroa. E eu estava lembrando, o apóstolo Paulo, ele não mostrou esse segredo, mas eu tenho certeza de que ele, quando falou: a coroa da justiça me está guardada, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, quero encerrar aqui, capítulo 4, como é maravilhoso servir o Senhor, ser fiel. Irmão, ser fiel significa você permanecer com o Senhor, com aquela amizade, com aquela intimidade até o final. E 2 Timóteo capítulo 4 verso 6 diz assim: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vinda. Irmão, por que que vale a pena você correr e criar intimidade com o Senhor, viver no Santo dos Santos? Para que todas aquelas virtudes de Cristo venham para você. E daí no dia do Senhor que você vai ser coroado, você terá o que dar para Ele. Você terá algo a oferecer. Senhor, esta dignidade é só Tua. Toma, Senhor, porque o único justo que merece a coroa da justiça é o Senhor. É digno desta coroa. É só o Senhor, porque a palavra do Senhor diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós fomos feitos justos pela justiça de Deus, que foi feito por nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não há ninguém digno. É o Senhor. Por isso que a nossa carreira tem que ser feita mais firme, com mais garra, avançar. Não fale mal da igreja para os teus filhos, avance. Não deixe teu filho se ofender. Não se ofenda você. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Há um prêmio aguardando, e esse prêmio chama-se Jesus Cristo, a intimidade com Ele, eternamente, a transformação. Quando estamos na presença de Deus, haverá transformação de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Irmãos, eu duvido que alguém resista a um homem, uma mulher que tenha intimidade com Deus. Um homem ou uma mulher que tem intimidade com Deus não se preocupa com mais nada. Não se preocupa com sua imagem. Não se preocupa com sua fama. Não se preocupa com nada. Só com o Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor, disse o salmista. O que ele pediu? Salmo 27. Leia aí, ó. Salmo 27. Está noivo? Quero ver esse noivo entrar no Santo dos Santos. Antes de possuir sua noiva. Leia aí, ó. Bem alto. Pode gaguejar. Salmo 27, quando diz, uma coisa pediu ao Senhor.
Uma coisa pedi ao Senhor, que a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo.
Contemplar a formosura do Senhor para esse fim e aprender no seu templo. Aprender. Quantos irmãos têm a disposição de aprender? Quantos já chegaram e disseram, não aprendo, não tenho nada para aprender? Irmão, estou com 64 anos, estou aprendendo ainda. Às vezes um irmão está passando e fala alguma coisa, eu anoto, eu gravo. Aprender. Outra, nós vamos aprender toda a eternidade. Paulo também, ele diz que uma coisa só eu faço. É que esquecendo as coisas que para trás ficam, o que foi que ele esqueceu para trás? As glórias do judaísmo, as glórias do mundo grego, as glórias que ele tinha no Império Romano, ele esqueceu. Vamos esquecer do nosso velho homem. Ele não tem êxito nenhum, só o Senhor. Amém? Graças ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltamos na beleza da santidade. Irmão, Siga no Senhor. Siga esse caminho. Siga. Ah, tem um versículo, irmão, que diz lá: atrai-me e correremos após ti. É interessante essa palavra. Não deveria dizer assim: atrai-me e eu correrei após ti? Ó marido, ó pai, atrai-me, e usa essa palavra com fé, atrai-me e correremos após ti. Coisa interessante, que quando eu sou atraído, todos que estão ligados a mim correrão após a quem eu estou correndo. Não é verdade? É isso, atrai-me. Pai, diga aí, atrai-me e correremos após ti. Diz aí, mãe, atrai-me e correremos após ti. Diga os pastores, atrai-me e correremos após ti. O rebanho correrá após ti quando o pastor for atraído. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Graças a Deus.